Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante. Mateus 13, 53 diz: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O tema da palavra que eu queria trazer hoje para vocês é milagres. E então esse versículo aqui diz: não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O que vocês acham? Jesus queria fazer poucos milagres ou muitos milagres? Dá a impressão que ele queria fazer muitos, né? Mas não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. Para que haja muitos milagres, tem que haver fé. O que vocês acham? Deus hoje, Jesus hoje, aqui, quer fazer poucos milagres ou quer fazer muitos milagres? Muitos milagres. E que, o que é necessário para que aconteçam os milagres? Fé. Queria começar com um exercício que a gente fecha os olhos, lembra dos milagres que já aconteceram na tua vida. Lembra e dá graças a Deus por eles. Lembra dos milagres na tua vida. Lembra o que ele fez. Quantos milagres. Quantos milagres. Dá graças a Deus por eles. Milagres mais antigos, milagres mais recentes. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus de milagres. Deus que opera maravilhas. O Senhor é um Deus do sobrenatural. E nós queremos andar junto contigo, vendo o Senhor operar. Vendo o Senhor operar maravilhas. Fazer milagres. Queremos abrir a tua palavra agora, Senhor, e nos edificar na tua presença. Amém. A vida do discípulo deve ser uma vida sobrenatural. Temos que levantar os olhos das circunstâncias do natural e ver os milagres que Deus quer fazer. Há pouco tempo eu falei aqui sobre andar em obediência e andar em fé. Andar em obediência e andar em fé. Quando você anda em fé, você vai ver e experimentar milagres. Existe a vida natural e existe também a vida sobrenatural. A vida natural, nós encontramos muitas dificuldades na vida natural. De vez em quando a gente sabe de alguém que está passando dificuldades financeiras, dificuldade de empregos. Temos hoje muitos desempregados. E às vezes alguém da família de Deus também fica desempregado. Ou tem um emprego que ganha muito pouco. Dificuldades no natural. Falta trabalho, falta dinheiro às vezes. Temos na vida natural também dificuldades nos relacionamentos. Às vezes sabemos de situações na família que são difíceis. Agora mesmo Erasmo estava orando aqui por uma situação difícil de uma família. Duas moças, duas irmãs, que moram com a tia, e uma das moças entregou a vida ao Senhor, mas a outra não. E esta semana, essa que não entregou a vida ao Senhor deixou uma procuração, deixou um bilhete e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Por isso estamos orando por esta moça, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Mas isso de problemas familiares é muito comum na vida natural. Nosso andar na vida cristã, nós encontramos dificuldades também. Encontramos, às vezes, dificuldade para vencer o pecado, dificuldade para vencer a carne, dificuldade na nossa luta contra o diabo. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas às vezes dá a impressão que é nós que estamos fugindo e ele correndo atrás de nós, né? Não acontece às vezes isso? Parece que o diabo anda. Ai, o diabo está me perseguindo. Mas a Bíblia diz que é para nós perseguirmos a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é que tem que ter medo de nós e não nós dele. Vida natural. Como que Deus age? A esfera do andar de Deus é no sobrenatural. Deus opera no sobrenatural. Por isso que ele é chamado Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Nós temos a vida natural, porque estamos aqui. Estamos na terra. Temos coisas terrenais. Mas, ao mesmo tempo, nós que fomos colocados em Cristo Jesus, também temos uma vida celestial. Em Adão nós somos terrenos, em Cristo nós somos celestes. Então nós temos que viver a vida natural, mas também temos que viver a vida sobrenatural. Temos que aprender a andar no sobrenatural de Deus. E para você andar no sobrenatural de Deus, você precisa de fé. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que opera maravilhas. Então, quando enfrentamos problemas na nossa vida, os problemas não é para nos desanimar. Os problemas, eles são uma oportunidade para um milagre. Se perguntar aqui, se desde que você entregou a vida ao Senhor, se você nunca mais teve problema, será que alguém iria levantar a mão? Não, nunca mais teve problema. Às vezes alguns pensam que é assim, né? Eu vou entregar a vida ao Senhor e pronto, acabaram-se os meus problemas. Não, não acabou. Se inventasse uma maquininha de medir o tamanho do problema, né? Como que nome vamos dar para essa maquininha? Problemômetro. Aí chega o irmão chega, já para os pastores ia ser muito útil, né? Chega o irmão, a gente bota aquela maquininha, vamos ver o tamanho do problema. Então, essa maquininha faz bzzz, não é probleminha tico, é pequeno. Aí, bzzz, opa, problema médio. E tem uns que vai lá no vermelho, né? Quase, problemão. É um problemão. Quando acontece um problema na tua vida, problema financeiro, problema de relacionamento, um problema de saúde, quando dá um, né? Quando o diabo falou para Deus assim: deixa eu tocar no corpo dele, porque tudo que o homem tem ele dá para a sua vida, né? Quando chega ali, diz: agora. Quando acontece isso, um problema, aí o diabo começa a rir, né? E diz: agora ele está frito. Agora ele está frito, agora ele está com um problemão. O diabo fica lá rindo. Nós ficamos pensando: ih, agora não tenho saída. A gente usa até uma expressão, né? Não vejo luz no fim do túnel. Tudo escuro. Não tem saída. E Deus diz: Agora é hora do milagre. Quando Paulo e Silas foram presos por estarem pregando o evangelho, foram açoitados e presos no tronco. O tronco ficava lá, um tronco, prendia o pé com a corrente, o outro pé, prendia os braços no tronco, ficava numa posição horrível. Que problemão, hein? Esse é um problema, né? Puxa, agora estamos presos aqui, viemos pregar o evangelho, estamos presos, fomos açoitados, esses açoites aqui provavelmente vai dar uma infecção, não tem hospital para a gente ir, não tem NSS, não temos plano de saúde. E agora, o que nós vamos fazer? Estamos mal. Quem vai nos soltar daqui? Não temos advogado, não temos dinheiro, ninguém sabe que estamos aqui. O que nós vamos fazer? Que problemão. O diabo estava rindo deles. Agora, esses crentinhos aí, esses discipulinhos agora estão na minha mão. Pronto, eu acabei com eles. Acabei com a pregação do evangelho. E eles? Essa é a hora que aí vai definir o que vai acontecer com eles. Nessa hora do problema que vai definir o que vai acontecer contigo. Quando você enfrenta um problema e a tua atitude é que vai definir o que vai acontecer. Eles tinham duas opções ali. Eles podiam se lamentar, podiam reclamar. Tinham motivos, né? Puxa, primeiro reclamar contra o pessoal da cidade. Esse pessoal da cidade é muito ingrato, essa cidade. Nós viemos aqui para pregar o evangelho. Eles não só não receberam nossa palavra, como nos açoitaram, nos prenderam. Quando eu virar as costas da cidade, vou mandar descer fogo do céu, vai consumir essa cidade. Ficar com a amargura da cidade. Essa podia ser uma atitude deles, não foi. Ou podia ser uma atitude de peninha de si mesmo. Coitadinho de mim. Olha só eu aqui, de noite, podia estar numa caminha dormindo. Estou aqui com o pé preso no tronco. Vamos reclamar um pouquinho, Silas? Vamos. Paulo, reclama você um pouquinho, depois reclama um pouquinho eu. Se lamuriar, se lamentar, se queixar. Era isso que eles podiam fazer. Mas não, aqueles dois eram dois discípulos que conheciam o Deus deles, sabiam que o Deus deles era um Deus de milagres, e quando eles estavam naquela situação, eles começaram a louvar, começaram a fazer algo que eles tinham aprendido. Bom, estamos presos aqui, não dá para dormir, temos que fazer uma vigília aqui na marra mesmo. Então vamos louvar. Começaram a louvar. O que eles louvavam? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de sofrer pelo teu nome. Obrigado, Senhor, porque pregamos o teu evangelho. Senhor, obrigado porque estamos. Obrigado que eu não estou sozinho, estou com Silas aqui do meu lado. E Silas, obrigado que eu estou com Paulo. E louvavam o Senhor. Não levantavam a mão porque estava preso. Não dançavam porque também não dava. Mas podiam louvar. Amados, quando começamos a louvar, aí já começa a abrir as portas para um milagre. Quando aquele louvor começou a subir e Deus olhou, de onde vem vindo esse louvor? E o anjo disse, Senhor, está vindo lá daquela prisão lá embaixo? Ah, é, subindo. Diz que o louvor sobe como um incenso suave para Deus. Ah, tem dois que estão louvando. O que nós podemos fazer? Aí algum anjo lá deu uma ideia. Vamos dar um terremoto lá. Vai lá. Sacode aquela prisão. Veio um terremoto, mas um terremoto diferente. Um terremoto que quebrou as cadeias, quebrou as algemas, quebrou as correntes. Não só deles, mas de todos os presos. Todos os presos ali ficaram livres. Um milagre começou a acontecer. Porque Deus é um Deus de milagres. Começou a acontecer um milagre. Aquele problema se transformou na oportunidade de um milagre. As cadeias romperam. Aqui, imagina se o presídio central dá um terremoto e quebra as paredes todas. Olha, seria um terremoto, né? Mas aqui, às vezes, os presos fogem e não acontece nada com o carcereiro. Mas lá, o carcereiro pagava com a vida quando os presos fugiam. E aquele carcereiro, quando viu que havia as paredes das portas estavam abertas, pegou a espada, já ia se matar. Ele disse: não, para, não faça isso. Estamos todos aqui, não só Paulo e Silas, todos os outros estavam lá. Todos ficaram lá. Um milagre. E outro milagre aconteceu. O carcereiro foi salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus queria salvar o carcereiro. E se para salvar o carcereiro tinha que o Paulo e Silas passar por um problemão e depois vir um terremoto, mas o carcereiro foi salvo. E outros naquela cidade foram salvos. Amados, na nossa vida, a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Nós não podemos olhar só o natural. O que está acontecendo na sua vida no plano natural? Isto, os gentios também veem essas coisas. Todos os que não são filhos de Deus vivem nessa dimensão do natural. Nós também, na dimensão natural. Só que os filhos de Deus, além da dimensão natural, têm uma outra dimensão. A dimensão das regiões celestes. Nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestes. Aqui é o sobrenatural de Deus. Quando você vive só aqui, você vai passar por problemas e não vai saber o que fazer. Mas quando você sabe que você tem uma outra dimensão, você vai viver numa dimensão de milagres. E você vai viver uma vida diferente. E é isso que Deus quer para você, Deus quer para mim. Que vivamos numa dimensão do sobrenatural de Deus. Algumas experiências de milagres. O Moisés estava me mostrando na Bíblia dele, ele começou a notar assim, toda vez que aparece oração. Ele diz que quase cada página da Bíblia aparece, algumas páginas aparece mais de uma vez a palavra oração. E eu comecei a olhar a palavra milagre, ou algum milagre, não a palavra, mas o acontecimento de algum milagre. Eu abri no livro de Marcos, cada página tem um milagre, cada página. Se você abrir Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, se você passar pela Bíblia, você vai ver milagres. Porque Deus é um Deus de milagres. Quando Jesus andava, ia acontecendo milagres por onde ele andava. E o que acontecia com Jesus, o que acontecia com os apóstolos, Deus quer que aconteça conosco. Ele quer que nós vivamos nessa vida, nessa dimensão de milagres. Porque quando nós paramos de andar na dimensão dos milagres de Deus, nós nos tornamos religiosos, nos tornamos teóricos. Mas Deus não quer que nós sejamos teóricos, Ele quer que nós vivamos a vida natural e a vida sobrenatural. Um homem que aprendeu a andar nos milagres de Deus, esse homem se chamava Moisés. Hoje cantamos aqui sobre Moisés, sobre Elias. Eu quero mencionar esses dois aqui, quero mencionar Moisés, quero mencionar Elias. Você lembra quando Deus chamou a Moisés? Está no livro de Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, nós não vamos ler agora, mas você lembra da história, né? Êxodo 3 e 4, você pode ler em casa. Deus chamou a Moisés naquela sarça e Moisés estava ali no campo, ali, um lugar meio deserto, cuidando de umas ovelhas, e uma sarça, um arbusto começou a queimar e não se apagava, não se apagava. Moisés olhou aquilo, vou lá dar uma olhada. Quando você, para ver milagres, você tem que ser um pouco curioso, tem que ter curiosidade para saber o que, que Deus quer fazer. Moisés, curioso, foi lá olhar, que negócio é esse? Quando chegou perto, ouviu a voz de Deus: tira a sandália dos teus pés, esse lugar aqui é santo. E começou uma conversa ali de Moisés com o Senhor. Nós lembramos dessa conversa. E Moisés, Deus estava chamando ele para fazer uma missão. Moisés, tenho uma pequena missão para ti. Moisés, tá bom, Senhor, o que, que é? Eu quero que você vá lá no Egito e tira todo o povo de lá. Ah, Senhor, essa missão impossível. Eu já fui lá, já tentei, eu era de lá. Senhor, olha, o que eu consegui foi uma perseguição. O faraó queria cortar meu pescoço. E agora o senhor está mandando voltar lá para tirar o povo de lá. Ah, não, senhor, essa não, não dá. Aí ficou um diálogo ali muito interessante, né? O Moisés não queria ir, o senhor mandava ir, não queria ir. Mas finalmente, o que Deus estava querendo fazer? Deus estava querendo fazer um milagre. Falou, Moisés, eu estou querendo fazer um milagre. E eu quero, estou precisando de um parceiro para fazer um milagre. Domingo passado aqui eu falei sobre a sociedade que Deus quer fazer, né? Como Deus propõe uma sociedade conosco. Eu quero fazer, abrir um negócio. E você entra com o que você tem, eu entro com o que eu tenho. E qual vai ser a nossa participação, Senhor? Iguais. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. O negócio. Agora, outra vez, agora não era um negócio, agora era um empreendimento. Deus queria fazer um milagre, Deus queria fazer uma coisa tremenda. E chamou Moisés. Moisés, eu quero fazer algo, mas eu preciso de um parceiro. Você quer ser meu parceiro? Aí Moisés relutou, finalmente ele concordou. Disse, tá bom, Senhor, eu entro nisso aí. E qual é a minha parte? Com o que eu tenho que entrar? E aí o Senhor falou para ele assim, o que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão? Aí o Moisés disse, tem uma vara. Uma vara de pastor, um cajado, um pedaço de pau. Bah! Aí o Senhor disse, tá bom, é o suficiente. Para fazer um milagre. E Deus perguntou o que Moisés tinha. Tinha uma vara, só isso. Outro dia alguém falou para o Rogério como é que ele conseguia ser pastor sem um computador, sem um celular, né? E o Rogério disse, não, basta um cajado, né? Pastor moderno precisa de um computador e um celular. Mas um pastor precisa apenas de um cajado. Era o que Moisés tinha, um cajado. Uma vara. Deus disse, tá bem, com isso aí é o suficiente. Sabe, amados, quando Deus quer fazer um milagre, o milagre é dele. Ele não precisa, ele vai entrar com o milagre. E nós vamos entrar com o que nós temos. O que você tem? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Aquela vara, você sabe da história, né? Com aquela vara ele abriu o mar vermelho. Com aquela vara ele feriu o rio, transformou em sangue. Com aquela vara ele tocou na rocha, veio água. Com aquela vara acompanhou todo o tempo, todo o ministério. E com aquela vara fez o milagre. Sabe por quê, meus amados? Porque pouco se torna muito na mão de Deus. O que você tem na mão? É pouquinho, Senhor. Mas isso é suficiente para um milagre. Sabe, eu gosto de pegar as receitas de Deus, as receitas da Bíblia. As donas de casa gostam de fazer coleção de receitas de bolos, tortas e comidas, né? E nessa hora é meio perigoso falar de comida, né? Que já começa a se aproximar numa hora crítica. Mas nós gostamos de ter as receitas. Cada uma faz de um jeito. A Rita gosta de fazer uns cartõezinhos, né? Então, aí as filhas dela, casualmente são minhas também, vai fazendo a mesma coisa, fazendo os cartõezinhos, escrevendo a receita. Eu gosto de vez em quando pegar as receitas da Bíblia. Então, você quer anotar uma receita? Anota uma receita aqui. Receita de Deus para um milagre. Primeiro ingrediente é uma necessidade. Primeiro ingrediente para a receita é uma necessidade. Segundo ingrediente é alguém que aceita o desafio de Deus. Alguém que aceita o desafio de Deus. E terceiro, alguém que coloca o que tem na mão para se transformar no milagre. Então aqui você vê Moisés. Havia uma necessidade. Qual a necessidade? Libertar o povo do Egito. Uma necessidade. Deus procurou alguém, porque a palavra de Deus diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, à procura de alguém cujo coração seja totalmente dele, para mostrar-se forte. Deus quer se mostrar forte, Deus quer mostrar seus milagres, mas ele procura alguém cujo coração seja dele. Então, quando Deus tinha uma necessidade, ele saiu procurando alguém. Procurou lá pelo Egito, procurou no meio do povo ali, não achou. Aí foi achar lá no deserto, achou um lá. Disse, ah, aqui está um. Esse tem um coração em mim. Então, uma necessidade, alguém. Deus desafia, ele aceita o desafio. E depois, esse que aceita o desafio tem que colocar o que tem nas mãos de Deus. O que você tem, Moisés? Uma vara. Essa é a receita de Deus. Se você quer experimentar o milagre de Deus, você vai ter que seguir esta receita. Quero contar aqui também, nós mencionamos hoje aqui Elias, e quero ver essa experiência também na vida de duas viúvas. A primeira delas é uma viúva que aparece no capítulo 17 de 1 Reis. Diz que é a viúva de Sarepta, um nome estranho, né? Mas a Sarepta não é o nome da viúva, é o nome do local. Um local chamado Sarepta. Interessante, com tantos homens de negócio, com tanta gente que tinha mais abastados, e Deus queria sustentar Elias, e Deus, ele faz as coisas diferentes de nós, não é mesmo? Que bom, né? Graças a Deus. Ele faz diferente de nós. Nós, bom, o Elias vai ficar 3 anos e meio e não tem comida. Vamos procurar alguém que tenha armazenado um depósito grande de comida e vamos deixar o Elias ali, o profeta, para ficar aquele tempo ali. Não, Deus procurou uma viúva e o Elias chega lá na Sarepta e encontra aquela viúva. E ele fica sentado ali, e quando a viúva passa, o Elias diz assim, senhora, ela, pois não, traz um pouco d'água para mim. Ela, pois não, vou buscar água. Aí quando ela vai indo, diz, espera um pouquinho, junto com a água, traga-me também pão. Aí a viúva diz, ai, 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 você já passou por situação de escassez, de necessidade? Aquela viúva estava em situação de escassez. Ah, meu Senhor, para dizer a verdade, eu estava indo ali buscar umas lenhas, porque nós só temos um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. Eu ia buscar uns gravetos ali para fazer um foguinho, para fazer um bolo, um pãozinho, e era o último para eu comer e meu filho, e depois disso íamos esperar a morte. E o profeta disse, tudo bem, pode buscar lenha, pode buscar água, mas primeiro você vai fazer um pão para mim e depois você vai fazer para você e teu filho. Deus queria fazer um milagre. Deus procurou aquela viúva e perguntou, o que você tem nas mãos? A viúva disse, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Amados, Deus quer que a gente viva essa vida de milagres, e ele não está preocupado que você tenha muitos dons, muitas capacidades, muito dinheiro, muitas coisas. Não é isso. Deus quer um coração disposto que coloque o que tem, mesmo que seja 2 moedinhas daquela viúva, coloque nas mãos de Deus. Quando você colocar isso na mão de Deus, Deus vai fazer um milagre. Aquela mulher foi e fez isso. E sabe o que aconteceu? Por todo o tempo que demorou a fome em Israel, a farinha daquela panela não acabou e o azeite não acabou. Houve um milagre, porque foi colocado na mão de Deus. Tinha uma outra viúva também. Aí aconteceu com Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias, sucedeu Elias, e também uma viúva de um dos discípulos dos profetas, isso está no 2 Reis, capítulo 4, essa viúva veio falar com Eliseu e disse, ah, meu senhor, estou com uma necessidade, sou viúva, tenho 2 filhos, meu marido morreu, e agora estou com umas dívidas, e como aprendi lá com o profeta Rogério, dívida é pecado, Eu quero pagar as dívidas, mas não tenho com que pagar. O que, que eu faço? E o profeta diz: o que tens na mão? Ela diz: olha, a única coisa que eu tenho é uma botija com azeite. Só uma botija com azeite, uma só. Aí o profeta disse: vai nos teus vizinhos, pede panelas emprestadas, pede vasilhas emprestadas, pede tudo que pode conter alguma coisa, traga para tua casa. E depois que você trouxer aquelas vasilhas para tua casa, fecha a porta, pega a tua botija de azeite e vai passando para essas vasilhas. Aqui havia uma necessidade, havia alguém disposto a experimentar um milagre de Deus, e havia alguém disposto a colocar tudo que tinha nas mãos de Deus. E aí o que aconteceu? Quando ela começou a despejar aquele azeite daquela botija dela, uma panela grande, encheu. Daí chegou noutra panela, derramou, encheu. E os filhos iam trazendo e ela ia enchendo, e foi enchendo. Tinha uns recipientes desse tamanho, tinha outros menores, outro grande, balde, bacia, botija, tudo. Foi enchendo, enchendo. Daqui a pouco ela falou: traz mais. E o filho disse: acabou, não tem mais, está tudo cheio. Aí cessou de encher. Aí ela foi perguntar para o profeta: e agora o que eu faço? Vende parte do azeite, paga a dívida e com o resto viva você e teus filhos. Amados, Deus é Deus de milagres. Ele quer fazer milagres. O que, que você tem? Botija vazia? Eu sou apenas um vaso de barro vazio. Não tenho muita coisa, Senhor. Não tenho muitas capacidades. Eu não sei nem falar direito. Não se preocupe, Moisés também disse que não sabia. Moisés disse: eu sou meio gago, não sei falar. Deus falou: não importa, eu quero te usar. Eu não tenho muita coisa, Senhor. Mas o que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Quando você coloca o que tem nas mãos de Deus, Deus derrama do seu azeite e faz um milagre. É isso que Deus quer fazer. Mas Deus quer que você aprenda a viver na dimensão dos milagres. No Novo Testamento, também está cheio de milagres. Capítulo 6 de João. E é interessante que essa multiplicação dos pães aqui é um dos poucos milagres que aparecem em todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o milagre da primeira multiplicação dos pães. Jesus atravessou o mar da Galileia e depois a multidão estava ali com ele. Ele fez muitos milagres, muitos sinais, curou muitos enfermos. E depois viu aquela multidão, passou o dia todo ouvindo a Jesus. Quando chegou no fim da tarde, ele disse: estou compadecido dessa multidão, porque ficaram o dia todo aqui me escutando, e agora eles precisam comer. E o que nós vamos fazer? Falou com Felipe: Felipe, vem cá, Felipe. O que nós vamos fazer com essa turma aqui que está com fome? Eu soube que o pessoal que passou na vigília aqui, depois de uma noite orando, né? Depois de manhã, queriam comer alguma coisa. Eu soube que tinha um pão com geleia, o pessoal comeu aqui, se fartou. E até eu soube que sobrou, alguns saíram com as caixas aí de pão, encontraram pessoas na rua, deram, alimentaram outros. Mas naquele dia tinha uma multidão grande, não tinha o pão com geleia que teve aqui hoje de manhã. E Filipe: mas Senhor, como é que nós vamos comprar pão para tanta gente? Precisa 200 denários, tem mais de 5 mil pessoas. Quantos cacetinhos vamos precisar para essa turma toda, né? Quanta geleia. Mas o André escutou e o André já saiu por lá, deu uma voltinha. Será que tem pão aqui? Alguém tem pão? Alguém tem lanche? Encontrou um menininho. O menino tinha trazido o seu lanche, mas ele estava tão embebido ali com a palavra do Senhor que guardou o lanche, não tinha comido ainda. Estava ali o seu lanche. 5 pães, 2 peixinhos. Então aqui tinha um garotinho, tinha uma necessidade, tinha um garoto que estava disposto a se associar com Deus para fazer um milagre, para ver um milagre, e um garoto que colocou o que tinha nas mãos de Deus. Era pouco, 5 pães, 2 peixinhos, mas colocou na mão do Senhor. Mas como pouco se torna muito na mão de Deus, Diga ao povo que se assente. Se sentaram, 50 e 50, e começaram a partir aquele pão. E eu creio que cada discípulo tinha um cesto, porque depois sobrou 12 cestos, né? Então, cada discípulo tinha um cesto, Jesus ia enchendo aqueles cestos de pão, e eles saíam para distribuir, voltavam, enchia, e todos foram comendo, e foram comendo. Que eu imagino que era um pão muito gostoso. Porque se o vinho que ele multiplicou, né, que ele fez da água, vinho, disse que era o melhor, esse pão, você sabe aquele cacetinho que vem assim, fresquinho, né? Imagina o pão produzido pelo pão do céu. O pão que desceu do céu multiplicou pão. Então imagina como que era esse pão. Era um pão muito gostoso. E uma vez aqui eu falei também, aqui, a receita do milagre, né? Que Jesus tomou, abençoou, partiu e deu. Jesus quer tomar você, abençoar, partir e dar. Uma necessidade, alguém que aceita o desafio e que coloca o que tem nas mãos de Deus. Eu queria concluir esta palavra dizendo o seguinte: Deus quer que nós paremos de nos lamentar por qualquer que seja a situação em que vivamos, seja por qualquer dificuldade. Ele quer que nós levantemos os olhos quando no nosso dia a dia, com problema ou sem problema, Ele quer que nós estejamos olhando na dimensão espiritual para saber o que Deus quer fazer. Qual o milagre que Deus quer fazer hoje? Qual o milagre? Nós temos que viver nessa dimensão de milagres. Outro dia eu estava em um encontro, o Siegfried estava lá também, o Gino também. Nós estávamos ouvindo lá o Paulo Solonka. E Paulo Solonka já foi pastor aqui na Conde e foi um dos meus companheiros lá na Palavra da Vida também. E o Paulo Solonka estava contando uma experiência, eu quero repetir agora para vocês a experiência dele. Paulo Solonka foi convidado para vir cuidar aqui do Reviver, aqui na Serra. E o Paulo Solonka, nessa época, disse que estava numa situação de penúria. Estava muito com a situação financeira muito ruim. Diz que tinha uma Variant. Vocês lembram daquele carro? Quase não se vê falar mais. Variant, né? Nem sei se existe mais. Restou as Brasílias, né? Mas a Variant sumiu tudo. Ele tinha uma Variant velha. Era aquela Variant, sim, que andava um pouco, era igual o Maestro, um concerto em cada esquina. E ele com aquele carro velho, e antes de vir para cá, para o sul, disse que foi pregar numa igreja lá no interior de São Paulo. E ele pregou e falou sobre fé. Eu imagino que ele falou alguma coisa dentro do tema que eu estou falando hoje. Falou do Deus de milagres, falou de fé. E quando saiu do encontro, aí estava precisando de ajuda de alguém para empurrar o carro velho dele. Estava sem partida. E acho que ele chamou alguma gurizada que estava por ali para ajudar a empurrar o carro velho dele. E um rapazote, um meninote lá, daqueles, disse que olhou para ele assim e falou: pastor, parece que o teu carro não está muito condizente com o que você pregou lá dentro. Que tinha que empurrar o carro. Aí ele ficou meio envergonhado e o garoto diz assim: pastor, posso orar por ti? Aí ele disse: tá, pode, pode. E o garoto começou a orar ali: Senhor, tem misericórdia, pastor. Dá um carro para ele, Senhor. Dá um carro zero. Opa, zero? Aí diz que parou na oração e diz assim: que carro você quer? O garoto diz: que carro você quer? Ele disse: bom, naquela época tinha saído a Variant 2, né? Ele estava com a velhinha 1. Variant 2. Ah, Variant 2. Senhor, dê um carro zero para ele. Uma Variant 2. Aí, que cor você quer? Aí ele falou: bom, marrom, tinha um marrom escuro que era muito bonito, é um marrom, marrom. Aí disse, Senhor, dê uma Variant Zero marrom para esse pastor, Senhor. Obrigado, Senhor, sei que o Senhor vai responder, muito obrigado. Aí empurraram aquele carro velho e ele foi embora. Saiu dali, passados uns dias, disse que ele estava andando a pé, porque a Brasília, nem a Brasília, a Variant não andava. Disse que andando por lá, passou perto de uma loja de carro. E na vitrina tinha um carro. Adivinha que carro está na vitrina? Uma vitrina. Uma Variant. Dois, marrom. Na loja. Ele olhou e ficou assim como que... E começou a orar ali na frente daquele carro, né? Fazendo assim com o dedo. Orando. Orando. E ele se esqueceu de quem estava em volta. De repente que veio um senhor, pegou ele para o braço e disse que levou ele para dentro da loja. Senta aqui, senta aqui. É, traz um copo d'água com açúcar para ele. O homem está passando mal. Dá um jeito aí. Mas o que foi ele ali? Aí ele começou a contar. Disse, não, conta a história dele. Eu sou pastor, tenho um convite para ir para o sul, eu vou para lá. Mas eu... Aí conta a história do menino, que estava orando por ele e tal. Aí aquele homem perguntou para ele, tu acredita que Deus dá um carro novo assim para as pessoas? Aí ele disse, bom, o que eu ia dizer? Ia dizer que não creio, né? Disse, não, creio, creio. Creio sim. Aí começa, vai, começa, vem. Daqui a pouco, aquele homem diz assim, chamou alguém lá e diz, traz aquele carro lá para cá. Aí trouxe um carro lá, uma Variant marrom, zero quilômetro. E disse, entra dentro, entra. Ele falou, esse é um ímpio, está querendo gozar da minha cara, né? Está querendo passar assim o mel assim no meu nariz, né? E depois, viu que legal, agora vai pedir para o teu Deus, né? Ele pensou isso, mas já que mandou entrar, entrou. Ele entrou, experimentou, gostou? É esse carro mesmo? É, tá aqui a chave, pode levar. Mas como? Não, você vai me pagar como puder, pode levar. Saiu de lá com o carro Variant 2 marrom. Porque nosso Deus é um Deus de milagres. E eu estou procurando um gurizinho aqui hoje, tá? Será que o gurizinho está por aqui? Amados, Deus quer fazer milagre na minha vida, Deus quer fazer milagre na tua vida. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos deixar Jesus nos encher com seu azeite, encher as vasilhas. Na verdade, sabe o que Deus quer? Deus quer que nós nos tornemos um milagre. Que nós sejamos milagre. Ele quer nos usar, nós temos que andar como os milagres de Deus. Você quer ver um milagre? Olha para a vida daquele fulano. Olha para a vida daquele. Olha para a vida daquele. É um milagre. E tem outra coisa, irmão. Se nós não aprendermos a ver os pequenos, que nós chamamos de pequenos, né? Milagres, a gente não vai ver os grandes. Alguém diz assim, será que eu devo incomodar a Deus com pequenos pedidos? Aí a pessoa respondeu, e quais são os grandes pedidos? Para nós, né, curar uma dor de cabeça é um pequeno, curar um câncer é grande, mas para nós e para Deus. Nós temos que aprender a ver o milagre. Deus faz milagre todos os dias. Nós ficamos admirados que Deus alimentou um povo no deserto por 40 anos. Mas ele tem alimentado a humanidade, e agora são 6 bilhões de pessoas, todos os dias e já há milhares de anos. É o mesmo Deus. Mesmo Deus que alimentou no deserto, é o mesmo Deus que alimenta, nós estamos aqui porque somos um milagre de Deus. Nós fomos formados de uma maneira milagrosa. Nós nascemos de novo de uma maneira milagrosa. Nós vamos ser, recebemos vida, como nós estamos falando aqui, a ressurreição e a vida eterna, é milagre. Nós vivemos uma vida de milagres, nós somos um milagre de Deus. E Deus quer espalhar esse milagre por toda a terra. Por isso que ele falou, dai-lhe vós mesmos de comer. Ele quer que nós nos tornemos pão. Ele quer que nós nos tornemos botijas cheias de azeite. Ele quer que nós nos tornemos a vara que vai abrir o Mar Vermelho. Nosso Deus é um Deus de milagres. Vamos orar ao Senhor. Deus de milagres. Deus de milagres. Vem nesta manhã se manifestar com teu poder, Senhor Deus. Vem se manifestar com poder na nossa vida, Senhor. Nós começamos a vida cristã experimentando teus milagres, Senhor. Nós estamos aqui porque somos um milagre da tua mão, Senhor. O Senhor nos formou de um modo tremendo, Senhor Deus. Fomos formados no ventre da nossa mãe de uma maneira miraculosa. O nascimento foi um milagre, Pai. Nossa vida hoje é um milagre, Pai. O ter a vida eterna é um tremendo milagre, Senhor. E tantos milagres o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. E nós queremos ser testemunhas do poder, do poder milagroso de Deus. Da grandiosidade de Deus. Deus, nós queremos declarar que o Senhor é um Deus de milagres. Quero que você agora continue cabeça curvada, orando ao Senhor, meditando na mensagem dessa música. Deixa Deus falar com você nesta manhã.
Da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, paralíticos e coxos fez andar. Falar, faz a tempestade se acalmar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre. Fará o impossível por você. Fará o impossível por você.
Irmãos, faz algum tempo que eu não encontrava um irmão que está aqui, cuja vida é um milagre. Queria que o Edson viesse aqui. Edson, posso contar um pouquinho da tua vida? Anos atrás, quando eu estava ainda no pastorado da Igreja Metodista, eu fui como delegado da região aqui no Sul, no Concílio Geral da Igreja. No Rio de Janeiro, estávamos hospedados no Colégio Bennett. E os dias eram cheios de reuniões, reuniões e reuniões. E uma manhã, quando terminou a reunião da manhã, eu saí para o pátio do colégio e tinha um rapazinho, magrinho, fininho, sentado no banco. E eu fiquei assim com o coração cheio de amor piedoso com aquele rapazinho e aproximei-me dele e conversei com ele. Ele me contou um pouco da sua vida. Ele estava passando uma fase muito difícil. Seu pai e sua mãe eram espíritas fervorosos. A casa era um centro disto. Ele tinha se convertido, queria ser pastor. Foi para ser preparado, porque o pastor dele enviou lá, mandaram de volta, porque acharam que não era para isso que ele poderia ser. E finalmente, eu falei para ele que eu era diretor do seminário aqui em Porto Alegre, e que voltando a Porto Alegre eu ia ver se podia arranjar uma bolsa para ele estudar lá. E um dia escrevi uma carta dizendo: vem. Ele veio. Confesso que esse rapaz me deu problemas. Às vezes seus colegas vinham lá no seminário, lá no IPA, vinham correndo lá embaixo, eu morava na Wesley, e diziam: o senhor tem que ir lá rápido, porque ele está mal, ele está mal, ele está mal. E eu corria lá. Primeiro, eu não sabia o que fazer, mas depois eu logo que compreendi. Era só acariciá-lo, era orar com ele. Daí a pouco ele estava rindo, pronto para outra. Mas, meus irmãos, esse rapaz terminou o curso. Deus usou para levantar muitos jovens para serem pastores. Este rapaz tem um ministério muito especial. Ele tem ministério com pastores que precisam ser pastoreados. Não é isto? Homens que foram para o campo e, diante das dificuldades do campo, não sabiam o que fazer, ou cheios de problemas, problemas no lar, na família, nos filhos. E ele se dedicou a este trabalho. Estes são os milagres de Deus também. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz: este não dá nada. Mas Deus toma em suas mãos e levanta um homem para ele. Senhor, como tu fizeste com o Edson, faz com todos aqueles que têm um desejo de te servir e parece que não tem condições e não sabem como servir. Põe tua mão sobre ele, Senhor, e faz o que tu fizeste comigo, o que fizeste com o Edson e com todos aqueles que se colocaram diante de ti. E como Moisés lá no passado disseram: Senhor, como eu vou enfrentar o que tu pedes, se eu não tenho condições para isto? Nós cremos em ti, Senhor, e no teu poder. Amém. Edson, que Deus continue a te usar. O braço meu e desta congregação. Amém e amém.
Amém. Mais um testemunho dos milagres de Deus.
Enquanto o Ismael estava falando uma palavra que veio diretamente do Senhor, nós não temos dúvida, eu estava bebendo ali a palavra que o Senhor estava trazendo. E o Espírito estava falando no meu coração, quando o Ismael estava relatando o episódio de Elias, aquela viúva tinha um restinho só de farinha, mas Elias pediu, faz primeiro para mim. E aí o Senhor me falou, muitas vezes nós olhamos para alguma coisa que nós temos e nós temos dificuldade de entregar isso ao Senhor, porque colocamos a confiança naquele último restinho de coisa que nós temos. Mas Elias diz, faz primeiro para mim. E aí o Espírito me falou, entrega aquilo que tu está te retendo, que tu estás retendo e que tu acha que é importante, para que eu possa encher e trazer numa medida, numa dimensão que tu nunca experimentaste. Aí quando Ismael foi para o episódio de Eliseu, o Espírito continuou falando no meu coração. Quando ele disse, vai e reúne todas as botijas que tem. Certamente muitas botijas, como garrafas velhas, vazias, que nós temos às vezes em casa guardada, estavam muito sujas e não podiam ser usadas daquela maneira. Porque se colocasse o óleo, o azeite, a unção que vem do Espírito diretamente naquela botija que estava suja, ia contaminar aquilo que vem do Senhor e não ia poder ser usado. Aí o Senhor falou, Ele quer nos limpar para que os milagres aconteçam numa dimensão. O Espírito Santo quer trazer uma limpeza nas nossas botijas completas, e muitas palavras têm havido nesse sentido de santificação. E aí o Espírito trouxe um outro ânimo na minha vida quando o Ismael estava falando sobre incredulidade. E ele colocara claramente que incredulidade não é falta de fé. A incredulidade, nós no português temos essa ideia que a incredulidade é falta de fé. Mas a incredulidade é o lado humano de se opor àquilo que Deus quer fazer. E certamente aqui nenhum de nós quer se opor. E Satanás quer trazer uma mentira muitas vezes no nosso coração de que nós temos incredulidade e nós temos de não aceitar isso, porque isso é uma mentira. A incredulidade é uma oposição e nós não queremos nos opor a nada daquilo que Deus quer fazer. E a palavra é, se nos falta fé, o Senhor, a fé é um dom de Deus e Ele nos dá e nós devemos buscar isso diante dEle. E para finalizar, a história do menininho, né, que o Ismael perguntou, onde não tem nenhum menininho por aí, né? O Espírito finalizou comentando assim, é essa atitude que eu quero de menininho, não é a pessoa de um menininho, mas é um coração de um menininho que se rende diante dele, se entrega e ele vai usar, porque ele prometeu, ele já tem feito e vai fazer muito mais. Obrigado, Senhor.
Enquanto o Ismael estava falando, eu me lembrei de uma situação que aconteceu uns 2 meses atrás. Tenho feito um curso com uma irmã e ela estava trabalhando e estava pagando o curso, né, tudo direitinho. E começou a faculdade dela e ela teve que pedir demissão do emprego e não pôde nem cumprir o aviso prévio. E eu me lembro que um dia ela chegou para mim e disse assim, bem chateada, né, disse, Aline, eu não tenho mais dinheiro para pagar o curso. Como eu não vou poder cumprir aviso prévio, eles não vão me pagar nada, então eu vou ter que sair. E eu tinha passado recentemente por uma situação em que eu tinha colocado nas mãos do Senhor um dinheiro que eu precisava e que o Senhor tinha me suprido, né? E a gente sentou numa escada, assim, eu orei com ela e disse, Deus vai fazer alguma coisa, né? Vamos orar que o Senhor vai suprir o dinheiro que tu precisa. Eu não sei como, eu não sei de onde que o Senhor vai tirar, mas Deus fez isso comigo, Deus vai fazer isso contigo, né? Daí nós oramos ali, eu clamei ao Senhor que Deus, de alguma maneira, fizesse um milagre, né? Que não tinha, ela não tinha de onde tirar aquele recurso que ela precisava. E eu, assim, conversei com ela e disse, Senhor, e se tu não supre dinheiro, né? O que eu vou fazer? Botei a maior pilha nela para ela crer no Senhor, né? E uns dias depois ela voltou radiante, dizendo assim, Aline, eles... Eu fui no banco, acho que ela tinha ido no banco, e tinha um dinheiro depositado na conta dela. A empresa tinha resolvido pagar para ela tudo aquilo que ela devia receber, mesmo que ela, era ela que tinha pedido demissão, ela não tinha cumprido o aviso prévio. Ela disse que a empresa resolveu pagar e ela não sabia como, não sabia de onde. Então, assim, isso para mim foi um testemunho de um milagre de Deus, porque é uma coisa que a empresa não tinha obrigação de fazer e ela precisava daquele dinheiro, né? Então, eu vejo assim que é, isso tudo que o Ismael falou, né? A gente precisa crer nos milagres de Deus, né? E Deus tira de onde não tem, Deus faz, né? Então, era isso.
Queria dizer que a nossa fé não é depositada no milagre. A nossa fé é depositada no Deus que faz milagres. Um homem com uma grande necessidade chegou perto de Jesus e pediu um milagre. Jesus perguntou: tu crês? E aquele homem respondeu, deu uma resposta honesta. Deus ama os que têm uma atitude honesta. Ele disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Parece um paradoxo. Um dia Deus me mostrou o sentido dessa palavra, deste homem. Eu creio, mas não creio na minha fé. Às vezes nós temos uma coisa assim como fé na fé, e não a fé no Senhor. E muitas das coisas que Deus quer fazer são impedidas porque nós cremos na nossa fé em vez de crer nele. Ele é o objeto da nossa fé. É por isso que toda a nossa oração é em nome dele. Nós cremos em Jesus, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto. Hein? Tudo quanto pedimos. Muito mais do que nós cremos. Eu disse outro dia aqui para os irmãos que às vezes nós, o diabo começa a dizer que nós não temos fé. E quando o diabo me diz que eu não tenho fé, eu digo: amém, não tenho mesmo. Para desiludi-lo completamente de me fazer crer que eu sou um homem de fé. O diabo não vai me fazer crer que eu sou um homem de fé. Porque o Espírito Santo está sempre me dizendo: crê. Crê. Se o Espírito Santo está sempre me dizendo para eu crer, é porque eu preciso ouvir essa palavra dele. Crê. 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 Confia. Ah, que problemão nós temos quando nós começamos a confiar na nossa fé. Você sabe, os feiticeiros creem na sua fé, por isso fazem feitiços. Eles creem naquilo que eles fazem. Nós cremos no Senhor. confiamos no Senhor, esperamos do Senhor e confessamos para o Senhor. Se Ele nos pergunta, tu crês? Nós confessamos, Senhor, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Não é preciso tanta fé. Estou dizendo uma coisa, estou assustando os irmãos que querem crescer na fé, não é? Mas foi Jesus quem disse, se tiverdes fé, como? Um grão de mostarda. Alguém me deu um grão de mostarda, eu já falei aqui uma vez, dentro de um vidrinho para aumentar, para servir de lente de aumento do grão de mostarda, bem pequenininho. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transplanta-te para o mar. Nós queremos ter uma fé do tamanho de um monte para remover um grão de mostarda. Basta dizer, Senhor, eu creio, tu és poderoso para fazer mais do que eu penso, mais do que eu oro, mais do que eu penso que eu creio. Confie no Senhor. Confie. Confie nele.
Quase que eu não venho falar depois disso. Mas eu quero falar só o que o Senhor me chamou a atenção quando Ismael lia aquele texto de Eliseu, da viúva. E o que me chamou a atenção ali é que ele disse assim, vai, entra na tua casa, né, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Eu nunca tinha me dado conta disso. E disse que ela foi, repetiu o texto, né, ela foi, entrou e fechou a porta sobre ela e sobre seus filhos. Então, o que eu senti naquele momento é que para Deus poder operar também, a gente tem que fechar as brechas na nossa vida. Isso é que eu senti muito forte. A gente quer os milagres do Senhor, mas a nossa vida está cheia de brechas, cheia de pecado, falta santidade. E Deus, ali, não é em vão que está isso ali, nada é em vão na palavra, né? Então, se tem esse detalhe que é para ela entrar e fechar a porta, eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, né? Que é para a gente entrar, fechar a porta não só da nossa vida, mas dos nossos filhos. Então, um chamado é um chamado até de autoridade, né? Nós, como pais, para guardar os nossos filhos, a gente está constantemente debaixo de ataque do inimigo. E nós passamos por uma experiência essa semana, eu e Zé, uma libertação tremenda na vida da Helena. E algo assim que eu tentei guardar ela desde que ela estava na minha barriga. E tudo que eu fiz foi em vão, porque o diabo entrou igual e botou igual os pensamentos nela, algo muito forte. Deus trouxe a luz essa semana, e o Zé pôde orar com ela. E eu não vou entrar em detalhes com vocês. E quando eu orava agradecendo ao Senhor, assim, vendo a minha limitação e quanto Deus foi fiel em trazer a luz, o Senhor trouxe aquele Salmo 91, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E todo aquele salmo fala da gente fazer do Senhor o nosso baluarte, nossa fortaleza, o nosso local seguro, né? Ali diz que a gente não vai temer a seta que vem de dia, o terror noturno, ou seja, o diabo age de noite, de dia. E ali diz assim, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Então, assim, e agora, depois dessa palavra aí do Eliseu, ficou bem claro para mim, né, que a gente tem que se apegar com amor ao Senhor e, por causa disso, fechar as brechas, trazer, deixar vir a luz. A palavra diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, que a gente não tenha receio de expor diante da luz do Senhor os nossos pecados, as nossas brechas, que a gente possa entrar, fechar a porta sobre nós, sobre os nossos filhos. E aí a gente vai ver a glória do Senhor, aí a gente vai ver os milagres, aquilo que é impossível para nós. Amém?